Hello, Sydney.
Sydney que nada. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem?
Oi, Carlos, tudo bom?
Escapando aí de facadas?
Sim, tentando.
A gente hoje vai falar, como vocês já devem ter imaginado, sobre o sexto capítulo da franquia Pânico, também conhecido como Pânico 6, que chega aos cinemas brasileiros aí nessa sexta-feira, desculpa, nessa quinta-feira, né? A gente tá gravando na quarta, o filme entra em cartaz agora amanhã, dia 9 de março, aproveitando aí também a data, né? Feliz Dia das Mulheres, todas as nossas ouvintes aí. É o primeiro filme censura 18, inclusive. A gente vai discutir mais isso no programa. Então, para não perder tempo, depois a gente fala da sinopse e tudo mais. Matheus, suba a trilha e vamos lá. Bom, vamos lá. Pânico 6 entra em cartaz agora, nessa quinta-feira, dia 9 de março, nos cinemas brasileiros. Ele é o sexto da franquia, mas se a gente for pegar uma espécie de... não sei se é reboot, mas um novo arco, ele é o segundo do novo arco. Ele dá sequência ao Pânico 5, que na verdade não se chama Pânico 5, se chama só Pânico. Mas enfim, que para contagem ficar mais fácil, se chama... é o Pânico, mas que aqui a gente vai falar Pânico 5. Que dá continuidade à trama das duas personagens principais, que são as irmãs Carpenter, a Sam e a Tara, vividas respectivamente pela Melissa Barrera e pela Jenna Ortega.
A Vandinha.
A estrela em ascensão aí do momento. Agora a trama sai de Osborne lá e vai para Nova York, ganha um palco muito maior. Lendo aqui uma sinopse para agilizar a coisa. Sobreviventes dos assassinatos do Ghostface deixam Woodsboro para trás e iniciam um novo capítulo em Nova York. Só o que acontece, as irmãs vão para lá para tentar deixar o passado para trás. Só que filme de terror não adianta isso. O passado sempre persegue... geralmente na forma de ligação telefônica.
É tipo assim, tu vai pra Marte pra fugir do Elon Musk e ele vai te seguir.
Ele vai te seguir. E ele vai piorar o Twitter em Marte. Se tiver Twitter em Marte, o Elon Musk vai piorar o Twitter em Marte. Bom, a partir disso é... a trama em si, o esqueleto da trama é a mesma coisa dos outros filmes, mas ao mesmo tempo ele tem várias subversões aí à própria franquia. A direção... é da mesma dupla que dirigiu o primeiro filme, do primeiro, de novo, né? O quinto, que é o Matt Bernelli Aupin, não sei como é que se pronuncia, se é Aupin ou Aupin, e o Tyler Gillett, que tem aí, na verdade, outros três filmes de terror no currículo, sendo o mais famosinho deles, eu acho que é aquele... eu não vi nenhum deles, tá? Eu confesso aqui, mas pelo menos o que eu ouço mais a galera falar é aquele Casamento Sangrento, que eu vejo mais pelo cosplay, que é uma mina casada com uma... não sei como é que chama aquele negócio, bota como se estivesse no bang bang, assim, que tu bota...
uma cartucheira,
uma cartucheira, isso, exatamente. Casamento Sangrento. Antes disso, eles tinham feito... na verdade, esse é o sexto filme deles. Eles tinham feito VHS, aquele, como dupla, que é um filme daqueles que tenta surfar na onda do... das fitas descobertas acidentalmente, que é tudo montado, mas enfim. Depois, Herdeira do Diabo, Southbound, esse Casamento Sangrento, e aí os dois fizeram o Pânico no ano passado. O elenco é basicamente o mesmo, mas tem uma ausência significativa, né, Marcio?
A Neve Campbell, que não topou voltar para essa continuação pelas entrevistas por causa de acerto financeiro, né? Ela deu uma entrevista para People, acho que em junho do ano passado, dizendo que não topou porque não se sentiu valorizado o suficiente né, depois de 25 anos atuando na franquia, a proposta que foi apresentada para ela, ela disse que não foi adequada, né? Ela disse que até disse que se fosse um homem que estivesse à frente de uma franquia desse tamanho, assim, certamente teria recebido um valor maior. E ela já tinha tido no episódio anterior, já tinha tido um papel bem menor, né? Ele entrou até depois do que a Mônica Cox.
Courtney Cox.
Geller. Juntei o Friends com o nome oficial dela. A Courtney Cox, né? Que faz
a única do original. A única pessoa a participar dos seis filmes, né?
Além do pai da menina, né? Que é o cara que fica meio como um
Obi-Wan. Mas eu acho que em alguns ele não aparece, né?
É. Ah, sim, não aparece em todos, mas ele volta para
esse. A Courtney Cox agora é a única que aparece em todos.
Que aparece em todos. Então ela já tinha tido um papel meio, né? Não era um papel secundário ali, mas ela aparece da metade para o final do filme, no Pânico 5 ali, né? O anterior. E nesse, então, ela se sentiu muito subvalorizada e não topou participar dessa sequência e ficou de fora.
Eu gostei que quando ela deu essa entrevista, lá pelas tantas, ela diz assim... Pagaram menos pro Tom Cruise quando ele foi fazer Maverick 5, o que é talvez uma boa notícia, porque talvez tenhamos mais 4 Top Guns pela frente.
Top Guns, é.
Mas enfim, entendemos a ideia dela e ela tá mais do que certa. Tem que valorizar mesmo. Se fosse um cara, pagariam mais. Mas enfim, da trama em si, Márcio, sem entrar em spoilers, depois a gente vai entrar nos spoilers, porque sempre tem aquela questão aí de quem é o assassino, se é o mordomo, se não é. Sem entrar nos spoilers, o que te pareceu aí? Tu gostou desse novo Pânico? A gente estava comentando antes, né? Em geral, a gente lembra do ano passado, que a gente viu há pouco tempo, do primeiro, que acho que em geral, assim, o pessoal gosta bastante.
E os Todo Mundo em Pânico,
e os
né?
Outros, Todo Mundo em Pânico, é verdade. E o 2, 3, 4, meio que... Eu não sei mais qual era qual, não lembro se eu gostava.
Eles têm mais ou menos o mesmo molde, né? Esses filmes de slasher, quando viram franquias, eles acabam assumindo meio que a mesma história. E o Pânico, que se caracterizou, assim, por meio que revirar essas franquias... O Pânico que se caracterizou por subverter essas franquias, né? Meio que recontando a história e brincando um pouco como essas histórias atuavam. E ele meio que virou refém disso, né? E também segue uma fórmula. E essa fórmula, ela continua nesse filme, assim, maior ou menor grau, assim. Ela segue o mesmo padrão que seguiu o 5, que seguiu o 4, o 3, o 2. Não difere muito. E até porque esses filmes não podem mudar muita coisa, né? Não pode virar a produção de cabeça para baixo, porque daí tu perde a identidade e as pessoas vão parar de assistir também, né? Se tu não chegar em determinado momento e não tiver, por exemplo, o Ghostface não for determinados vilões ali, as pessoas meio que desencanam da história. Interrompido duas vezes aí, né? Esses barulhos de furadeira. Espero que seja manutenção e não o Ghostface. Mas só para encerrar minha parte inicial aqui, já devolver pro Carlos antes que volte o ruído aqui. Então, o filme meio que cumpre aquilo que propõe, né? Que é um filme de slasher, né? Pra quem gosta de filme de terror, ele é divertido, tem os momentos de tensão, tem algumas cenas que funcionam muito bem. Ele é mais violento do que os filmes anteriores, bem mais, tem umas cenas bem mais marcantes, assim, e pra quem tem estômago fraco, assim, melhor fechar os olhos em algumas cenas, ou até nem ver o filme, porque tem umas cenas bem explícitas, assim, nesse sentido. E tem aquelas coisas, né, de que tu tem que fazer aquele termo que o Carlos costuma usar, assim, de suspensão da descrença, assim, né? Tem umas coisas meio, né, que não dá pra levar muito a sério. Mas faz parte do tipo de filme que o Pânico é, né? E é pra isso que ele existe. E é aquele filme pra tu pegar um pacote de pipoca, sentar na frente do cinema. E as 2 horas... O filme tem um pouco mais de 2 horas, eu acho, elas passam rapidinha e dão alguns sustinhos. Ele não tem tanto jumpscare, assim, é um filme mais de tensão mesmo, até bem diferente desse tipo de filme, assim. E o final não é tão surpreendente, como eu comentei na saída do cinema, eu matei para esse tipo de filme, é bem curioso, mas eu descobri quem era a pessoa logo na metade ali, e quem eram os assassinos na metade do filme. Diferentemente das outras versões, que eu demorei um pouquinho mais, assim, pra saber quem era. Mas eu não sei se é porque o filme escondeu de uma forma menos eficiente quem era o assassino, ou se porque eu já tô meio que me acostumando com o Pânico e já, né, sacando bem qual é a história como é que eles moldam esses conceitos assim, e entregam para a gente, e daí acaba sendo não tão surpreendente assim, né? Mas enfim, de maneira geral o filme é divertido, né? Acho que a gente meio que concordou nisso, né, Carlos?
É, assim, eu vou te dizer que o Pânico 5 eu vi o ano passado e eu achei bem ruim, cara. E é o mesmo pessoal. Então, talvez, de novo, eu tenha sido influenciado pela questão da expectativa alta e expectativa baixa. Eu não estava com muita expectativa com esse filme e talvez isso tenha me ajudado, assim, porque no final das contas eu me diverti bastante, assim. Eu acho que ele sabe tirar sarro melhor do que os outros, ao mesmo tempo em que não é... Ele não fica fazendo piada dele. Como tu comentou antes, a franquia faz uso da metalinguagem desde o começo, né? Só que... E meio que sempre tem uma hora que é um monólogo sobre isso, né? Ah, como os filmes de terror. Nos primeiros era assim, ah, os filmes de terror é isso, sabe? O primeiro que morre é o negro. O casal que transa vai morrer. Tu não pode ir ali sozinho. E aí depois era um metafilme sobre sequências. E aí depois talvez sobre reboots, né? E agora o discurso é sobre franquias. E é o monólogo da Mindy, né? Que é a menina que faz o Yellow Jackets também. Que inclusive tá para retornar aí agora esse mês. Mas voltando. E aí ela faz o discurso. E para mim aquela é uma das partes mais divertidas do filme, assim. Porque ela é divertida. Ela é meio que um tutorial do filme. Sobre o que tu espera ou não. O filme meio que te segura pela mão ali e diz... Às vezes ele é até expositivo demais. Eu confesso que eu não saquei antes quem era o assassino, porque a cada 5 minutos eu pensava, pode ser esse, pode ser esse, pode ser... O filme vai deixando pistas de que qualquer um pode ser o assassino, inclusive os protagonistas, né? Isso talvez seja um ponto que eu acho que poderia ser melhor explorado ali, aquela dualidade da Samantha em ser filha do serial killer. E aí tu fica naquela parada assim, será que ela vai conseguir controlar aquilo ou não? E o primeiro filme dava pistas de que aquilo ali poderia ser explorado e não foi. E esse dá pistas e eu acho que, de novo, eles não exploram tanto esse lado. Mas assim, gostei desse monólogo da Mindy justamente por isso. Porque ela diz, olha, a partir de agora, o caso do assassino, e ela tá falando do filme ali também, não é mais uma questão de sequência nem de reboot. Isso aqui virou uma franquia. E é o que o filme virou. Virou uma franquia. Tanto que acho que o melhor exemplo disso é a ausência da Neve Campbell, né? Que era a Sydney, que é a personagem principal de todos os filmes, né? Mesmo do último, ela não era a protagonista em si, mas é a pessoa que dá peso a franquia. Gosto quando ela diz que qualquer um pode ser o assassino e, mais do que isso, qualquer um pode morrer, porque a partir do momento em que tu é uma franquia, não interessa mais o personagem, interessa a marca. E eu acho muito divertido o exemplo que ela dá, que ela diz assim, o Homem de Ferro morreu, James Bond morreu, Luke Skywalker morreu. Do tipo, quem são vocês perto desses caras, sabe? Desses personagens. Poderia ser uma personagem feminina também. Então, a partir dali, o filme te deixa claro que, assim, qualquer um pode morrer e qualquer um pode ser o assassino. A partir do momento que qualquer um pode morrer, ele te dá um pouco de tensão. Acho que ele não entrega isso lá no final das contas, mas ele te faz essa trick question, assim, de te dar a entender de que, olha só, os protagonistas aqui correm tanto risco quanto os coadjuvantes. E aí tu pensa assim, pô, será que eles vão subverter o molde tradicional? E tu fica em dúvida em dados momentos. Acaba que bom, enfim, acaba que nos spoilers a gente fala. Mas no geral eu gostei, achei divertido. Acho que faz todo sentido ser um censura 18 anos. Porque ele é bem violento. E é o primeiro, né? O 1 e o 5 são censura 16 anos. E o 2, o 13 e o 4 são 14. Uma coisa assim. O 1 e o 5 com certeza são 16. E esse agora é o único censura 18. E assim, as mortes são violentas. O filme é mais violento. Mas quando... E ele sabe ser divertido quando precisa. E ele sabe ser tenso quando é necessário. As cenas de tensão são muito bem filmadas. Se no outro filme eu acho que faltava um pouco isso. Tem uma cena em si que acho que é melhor a gente falar nos spoilers. Que por mais que seja uma perseguição num espaço fechado... funciona bem. E tem uma outra que também se dá num espaço fechado que o Marius pode falar mais, porque acho que ele gostou mais. As cenas são... Elas criam uma tensão aí. Tu realmente fica pensando que diabos vai acontecer aqui. Agora, não é um filme pra tu ir esperando que vai ser... Vai estar na lista dos melhores do ano ou vai reinventar o gênero do terror. Ele brinca com a fórmula. Eu acho que ele brinca de uma forma competente com a fórmula. Mas ainda assim é uma brincadeira com a fórmula. Aí a gente pode ver qual é a ordem melhor. Se é... Ele não revoluciona o gênero, mas ele brinca com a fórmula. Ou a gente pode dizer, ele brinca com a fórmula, mas não revoluciona. Então, a ordem dos fatores acho que não altera muito. Mas acho que para a gente falar de outras coisas, acho melhor a gente ir para os spoilers, né?
Então, tá. Eu achei só... Tu comentou da lance da Mindy explicando a história. Eu acho que ele... Eu até achei em determinado momento do filme que eles não iam entrar nessa dessa meta-discussão, né, que todos os pânicos têm. E esse aí tem bem pouco, né, em comparação com todos os outros. Eu acho que é o pânico que menos discursa sobre ele mesmo e sobre os filmes de terror. Ele tem essa parte aí de brincar.
Tem o discurso inicial, né, que a professora de
Que a professora de fala, depois tem essa da Mindy, mas depois é mais um filme de terror mesmo, né?
O discurso da professora até é legal, porque ela tenta dar uma valorizada. Não, os filmes de terror, eles podem falar sobre a sociedade.
Isso, ela dá uma teorizada ali. Daí tem essa parte na metade do filme em que a Mindy explica a história e depois não tem mais. Depois é uma história de terror tradicional, assim.
Agora, até falando, a cena de abertura, ela subverte o molde, né?
Ela é diferente, né?
Ela dos é um outros pouco pânicos, diferente, né, dos outros.
Começa com um telefonema, mas é diferente.
Isso, ela toma um rumo diferente.
Ela muda, assim.
E só pra antes dos spoilers, tem uma outra tiradinha que eu acho muito boa, que lá pelas tantas elas estão falando com a Gale, né, que é a personagem da Courtney Cox, que tinha escrito um livro sobre mais um dos assassinatos e tal. E aí uma das irmãs lá diz pra ela: por que que tu não escreve outro livro sobre isso? Por que que tu não faz um filme? E ela responde: ninguém mais está interessado em filme. Hoje os canais só querem séries de true crime, cara. E basta acessar qualquer streaming para tu ver que só tem true crime, Jeffrey Dahmer, que diga o ano passado.
É, a questão da violência é um pouco isso também, né? O filme tem que elevar o tom da violência, porque senão tu não pega mais, né? Porque questão da violência real tá aí, né? Tu vê vídeos sobre crimes acontecendo nos telejornais, assim, tu liga um telejornal e tem um... alguém
mas
sofrendo
isso tá
violência numa câmera de vigilância. Então tu tem que fazer a questão de forma uma estética um pouco mais explícita ali para chocar um pouco mais, assim, porque senão as pessoas não...
Isso tá no discurso da Mindy, né? Que ela diz assim, ó, o filme tem que ser maior, mais violento, mais mortes, ela fala mais degolas, né?
Porque senão não vai, entendeu? Senão as pessoas não pegam e o filme não atinge o público que tem que atingir, né?
Então tá, vamos pros spoilers aí, Matheus, toca a nossa sirene aí.
Ou a nossa furadeira aí, né, Matheus?
Vamos lá. Eu não sei se a gente precisa começar falando aqui nos spoilers já direto sobre o assassino.
Não, deixa pra depois do assassino. Vamos falar das outras.
Assassino
pro final.
Isso. Tem uma cena. Eu vou falar de uma cena e aí tu fala de outra.
Tá.
Eu gosto da tensão da cena em que o Ghostface ataca a Gale na casa dela. Porque ela é, uma personagem do legado, e o filme diz assim, olha, ninguém do legado tá salvo, inclusive se tem poucas pessoas do legado.
No filme é a única,
né? Elas ficam mais a perigo, né?
Do legado antigo, né? Porque tem o legado do filme anterior, né? Mas do legado, sei lá, da franquia original ali, né?
Dos filmes originais. Han Solo, Luke Skywalker e Princesa Leia, que o digam. Morro de medo do Indiana Jones morrer esse ano. Então fica, mas ao mesmo tempo tu pensa, cara, ela é uma das personagens do legado. E aí, como ficam só os dois ali naquela brincadeira de gato e rato, tu realmente fica em dúvida assim, vão pegar ou não vão pegar? Vai matar ou não vai matar? Vai matar ou não vai matar? E acho que eu não sei quanto tempo dura aquela cena, acho que no máximo uns 5 minutos. Mas eu fiquei tenso naquela cena.
Aquela ali sim, que ela me deixou tenso. Tem outra cena que me deixa tenso, que é a cena do apartamento ali, que eles estão tentando sair pela escada, que eles botam uma escada para tentar passar de um apartamento para outro. E aquela cena ali é interessante, porque também é num espaço bem pequeno, né? E algumas cenas são bem claustrofóbicas, né? Essas cenas de ação são... Né? E a outra cena que eu comentei na saída, que eu também gostei bastante, que parece uma cena de espelhos, assim, né? Que é uma... Eles entram num metrô e... Eu acho que é no Dia das Bruxas, porque tá todo mundo... Não deixa muito claro se é no Dia das Bruxas, o filme não fala disso, mas parece ser...
Dá a entender,
mundo...
né?
Dá a entender, porque tá todo mundo fantasiado de filmes de terror.
É uma boa saída para fazer 200 homenagens, né?
Porque daí tem cara fantasiado de Pinhead, tem cara fantasiado de Michael Myers, e tem, obviamente, um monte de Ghostface dentro do trem o ali.
Babadook, eu achei.
Tem um monte de gente, e daí tu fica ali sem saber qual daqueles Ghostfaces é o assassino, e fica aquele momento de tensão ali, só trocando, a câmera fica trocando os rostos, assim, e as pessoas dentro do trem, e as pessoas se olhando, e tu não sabe quem vai atacar quem, né? Até que chega um momento em que tem uma cena que culmina, uma cena bem, bem, bem tensa ali. E aquela cena foi bem... Me lembrou muito, tô vendo os John Wick, porque a gente vai ter cabine do John Wick semana que vem, e tem uma cena final ali do John Wick 2 ali, que é numa sala de espelhos também, né, dentro do museu.
Verdade.
E me lembrou muito aquela cena do John Wick também, tu não sabe quem é naquela sala de espelhos ali, que é o cara que tá atirando, quem é o espelho, então, e ali também era mais ou menos a mesma coisa, foi uma forma diferente de simular essas cenas de espelhos, que já aconteceu em vários outros filmes também, acho que no Us também tem uma cena... Algo parecido, cena de espelhos, eu acho, se não me engano.
No parque, sim.
No parque de diversão. Parque de então diversão. É uma forma diferente de usar a mesma, o mesmo modelo, assim. Eu achei bem... E, de novo, num espaço fechado, de tensão, assim. As coisas que me incomodar... Então, essas cenas de ação e de violência e de tensão, assim, foram quase todas elas muito bem feitas, assim. Foram bem trabalhadas, assim.
Falta consequência, né?
Acho que sim, faltou consequência porque poucas pessoas...
Resistem tanto.
Resistem tanto. O pessoal é meio como é que é? Meio...
Aparentemente está sobrando sangue e tripa, né?
E meio imortal nesse filme, assim. Mas o que me incomodou mais nesse filme... Primeiro, as cenas mais poéticas ali, né? Da relação entre as duas irmãs, eu achei meio... chato, assim, meio raso, acho que quebra um pouco a dinâmica do filme. Entendo a tentativa de aproximar as duas ali, de tentar criar uma profundidade maior nas personagens, enfim, ter, como o Carlos comentou quando a gente saiu do cinema, ali, talvez dar um pouco mais de tempo de tela para a Wandinha, que cresceu do último filme para cá por causa da série da Netflix. Mas, assim, eu achei que quebrou o ritmo do filme em muitos momentos e deixa o filme um pouco mais arrastado, assim. E a outra coisa é a suspensão da descrença, que tu tem que ter uma suspensão de descrença muito grande em muitos generosa. Momentos, assim, que os caras são esfaqueados, depois chegam correndo. Tem um namorado bonitão ali que o cara não liga pra polícia em momento nenhum ali, o cara fica parado na janela acenando nessa cena da escada, por exemplo, ele avisa que o Ghostface tá do outro lado do apartamento. E, assim, em vez do cara sair correndo pra ajudar, o cara pegar o telefone e ligar pra polícia, ele fica parado na frente da janela durante toda a cena, assim, nada acontece.
Ele tava acumulando energia para levar todo um esquadrão de polícia no
filme. O cara mais forte do filme, assim, ele não dá um soco no filme inteiro. Não se envolve em nenhuma cena de violência, assim. Mas tirando esses momentos, assim, que tu tem que relevar, porque é um filme de terror, então tem alguns momentos que os personagens têm que ser meio burros, que senão a história não funciona. Né? O resto, as cenas de ação salvam o filme, né? As cenas de ação, de as cenas mais gráficas ali são bem filmadas, e isso faz o filme avançar e torna ele um pouco mais divertido.
Haja a suspensão da descrença, porque não é que os caras dão uma facada. Primeiro que assim, dessa vez aumentaram os números e as velocidades, a velocidade das facadas. A galera tá com raiva, assim, tá descontando nas facadas. E não são simples facadas, né? O pessoal bota a faca, torce, puxa pra cima. É. E aí não é que a pessoa não morreu e 10 minutos depois tá correndo.
Caminhando, atravessando uma escada com uma facada atravessando a barriga.
Acho que elas até brincam um pouco com a menina lá no final, que tomou uma facada e então acha que ela morreu. Aí daqui a pouco ela tá correndo, ela diz, não, os caras me deram as pílulas, vocês têm que tomar isso aqui. Foda-se a suspensão da descrença.
Só uma coisa que eu queria comentar, não sei se a gente fala depois no final, que é a questão da Samantha, que tu comentou que não foi muito bem explorada o lance da...
Cara, essa mina é igual a Anitta, cara. É.
Ela, os traços dela do rosto lembram a Anitta, assim. Eu acho que eles estão guardando essa questão dela com o pai para sequências posteriores. Eu não sei se para uma trilogia, para se fechar essa história, mas me pareceu muito pela maneira como terminou o filme... meio que uma história de origem, assim.
Mas funcionaria mais se ela ficasse com a máscara, né?
Pode ser, mas talvez eles não quiseram ser tão explícitos, assim.
Porque seria legal, é que daí, aí, tipo, agora não é mais crítica, é só o que que...
Porque ela gosta da coisa.
Ela gosta da coisa. Mas aí o filme tem que deixar, tem que pelo menos criar um mistério pra em algum momento tu ficar em dúvida se ela é assassina ou não. Aqui fica sempre evidente que ela não é assassina.
A dúvida é se ela vai se tornar uma ou não, se ela vai ceder esses impulsos.
A conversa dela,
né,
com o psicólogo é uma cena interessante. Porque teve um momento ali, depois eu tava prestando atenção, eu disse, não, o cara só não atua bem mesmo. aliás, acho que é meio geral no filme, assim, as atuações deixam bem a desejar. Mas quando ela tá conversando com o psicólogo, teve um momento em que ela começa a falar dos crimes e tal, e eu achei que, cara, aquilo ali tava... Não vou dizer excitando o cara, mas tipo, o cara tava ficando empolgado com aquele papo meio... Cara, será que esse cara também vai virar suspeito porque o cara é um cara que gosta disso? E não, na verdade, a intenção ali, pelo que eu entendi da cena, era só mostrar que o cara tava desconfortável. E a atuação do cara não levava pra esse caminho. Mas sim, ela gosta de matar.
Ela puxou o pai, tem o gene do pai ali. E eu acho que é algo que eles vão explorar mais nos próximos filmes. Se ela vai virar um Ghostface ou não, aí é algo a ser debatido e ser visto futuramente. Mas que eu acredito que está indo para um caminho Anakin, eu acho que está indo.
Pode ser. Assim como a Mindy diz que tem que ter mais mortes, e aí já entrando na nossa reta final aqui, o filme, para chamar a atenção, tem que ter mais mortes. Ele também tem que ter mais assassinos? Pelo visto, sim.
Pela primeira vez é um trio, né? A gente tem um triplete ali de criminosos, uma família.
Family Killers.
Momento Scooby-Doo do Pânico hoje revelou três ali, quase uma Family Manson ali.
Não é grande. Eu acho que, na real, esse filme, a diversão tá mais em tu desconfiar de quem é do que tu descobrir, né?
É. Na verdade, esse filme...
A gente não falou da cheerleader, né?
É.
Da Claire.
Da Claire.
Do Heroes, que do na Heroes. Verdade aqui não é. Ela participou do Pânico 4.
Se alguém lembra do Heroes ainda, Carlos, além da gente.
Ah, cara. Save the cheerleader, save the world.
Pois é. Mas, assim, eu acho que o Pânico... deixou de ser há muito tempo quem é o assassino. Para as pessoas se preocuparem mais como vão ser as mortes.
Pode ser.
Né? Mais como serão os crimes, como os caras vão inovar nessas cenas.
Qual a motivação? Essa motivação é bem tosquinha.
Como eles vão inovar nas cenas de tensão e como as pessoas vão escapar ou não vão escapar dos crimes, quem vai morrer, quem não vai e tal, do que propriamente quem é o assassino. Eu acho que isso já virou até meio secundário, assim, por isso que eles nem se esforçam tanto nessa parte mais, assim. Eu acho que eles se esforçam mais nessas cenas de violência ali, porque é onde pega as pessoas mesmo, assim. Tanto é que eu comentei até na abertura ali, nem tem tanto jumpscare, assim, né? Mas,
não, é verdade, não tem quase nada.
Não tem. Porque eu acho que é onde eles focam mais as energias ali, e o resto da história meio que passa meio batidaça, assim.
Mas acho que dá pra ver, né?
Sim, sim.
Acho que pode fazer bilheteria, sim. Acho que ele vai fazer dinheiro.
O outro já fez, né? Já foi uma das maiores bilheterias pós-pandemia ali, né? Tirou o Homem-Aranha da bilheteria quando estreou.
Ele é dos pânicos uma das piores bilheterias.
Mas é que foi logo pós-pandemia,
sim,
né?
Sim,
foi,
mas
teve
que eu digo
todo
assim,
esse momento.
Assim. Mas ainda assim, tu pega no parâmetro da inflação. Mesmo com a inflação, ele é o quarto dos cinco. A maior bilheteria do primeiro, 173 milhões, tipo assim, elas não são reajustadas, tá? Então, por isso, a do primeiro seria ainda maior. O primeiro fez 170... Eu vou falar tudo em milhões de dólares, tá? E a bilheteria mundial. O primeiro fez 173, o segundo 172, o terceiro 161, o quinto 137 e o quarto 97. O quarto, sim, foi um fracasso, assim. Acho que era isso, né? Acho que dá pra gente, dadas as bilheterias aqui, finalizar, dar uma facada final e hello and goodbye, Sidney.
As avaliações, Carlos, as nossas avaliações.
Ah, vamos dar estrelinha?
Vamos dar estrelinha, a gente tava nas estrelinhas, né? Vamos dar estrelinha.
0-5?
Acho que sim, né?
Cara, eu vou ser generoso, 2-5, eu vou ser generoso porque eu me diverti e... Eu daria 7,5, mas 7,5 não tem como ficar, né?
Não era 0 a 5, a estrelinha vai dar 7?
Não. Tô pensando aqui, eu faço o cálculo numérico e aí depois eu transfiro pras estrelinhas. Ah, vou dar 4 estrelas, cara. Acho que eu tô sendo generoso demais. Mas eu me diverti, cara.
Tá, eu vou dar 13, então. Vou ser um pouco mais...
É, a gente fecha 3,5.
É, 3,5. Fechamos um 3,5 de estrelinhas.
Tá de bom tamanho. Então tá, vamos pras dicas aí. Bora para as dicas, Márcio, vai lá.
A minha dica, agora vamos falar de filme para... Filme mais adulto, né? Mais sério. Vamos falar de Tar, que tá nos cinemas, assim. Para mim foi um doce, não o melhor. Aí ainda tô pensando em relação ao After Sun. Filme de 2022. Tenho dúvidas. Tô falando isso agora. As pessoas que vão ver esse filme, esse podcast depois do Oscar, vão me cobrar depois. É difícil que ele ganhe o Oscar. Kate Blush menos, né? Mas o Tar eu acho difícil que ganhe. Mas merecia, porque o filme é muito bom. Muita gente fala que é sobre a cultura do cancelamento. Eu acho que ele é muito mais do que isso. Ele toca nesse assunto, mas ele vai além. Fala sobre tantas outras coisas. A Kate Blush está muito bem no filme, mas isso, antes mesmo de ver o filme, as pessoas já sabem, né? Ele vale pela história, sobre tudo que é tratado ali, sobre a forma como é abordado. E o filme pode até ser encarado um pouco como terror em alguns momentos, assim. Pelas obsessões que cercam a personagem, como ela vai se decompondo ao longo da história, assim, à medida que ela vai perdendo o controle das coisas. E isso é muito bem feito no filme. O filme tem tantos detalhes, assim, que eu tenho vontade de ver de novo. Eu só não vou ver no cinema porque talvez não consiga tempo, mas certamente quando estrear no stream eu vou ver novamente. Assim.
Passa rápido as 14 horas?
Cara, pra mim passou muito rápido. Eu não peguei nenhuma vez no celular. E isso que eu tava vendo o filme no horário do Grenal.
Ah, mas então pode ter sido isso, né?
Não peguei nenhuma vez no seu celular e olha...
Pode ter sido justamente isso.
Eu certamente verei novamente o filme, tem muito detalhezinho, tem muita coisa que tu percebe, assim, Eu acho muito bom, assim. Então fica a minha dica, Tar, que tá nos cinemas ainda, acredito. Hoje é quarta-feira, acho que ele vai seguir nos cinemas a partir de quinta, amanhã troca as sessões, né? Mas a programação, mas eu acho que ele segue.
Vamos lá. Eu não vi tanta coisa nova da semana passada pra cá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma dica preparatória. Porque na semana que vem, dia 15, começa a terceira e, ao que tudo indica, última temporada de Ted Lasso no Apple TV Plus. Então, a minha dica é que as pessoas corram pra ver as duas primeiras. A primeira é muito boa.
Tem que ver, eu não vi ainda.
A primeira é muito boa e a segunda é uma das melhores coisas já feitas na história da televisão. E
eu tenho que terminar de ver John Wick ainda, cara. Tem que ver três, eu não vi ainda.
É outra vibe. É completamente outra vibe. Ninguém morre e todo mundo é feliz. Eu acho que deve ser 20 ou 22 episódios. Eu acho que a segunda temporada periga ter 12 ou 13. Mas são episódios curtinhos, são episódios de meia hora. Eu acho que a reta final ali da segunda temporada talvez tenha uns 2 ou 3 episódios de 40 minutos. Mas assim, cara, a gente já cansou de falar aqui no C-Pop como é um, um abraço, um quentinho no coração essa série. Então é difícil até tu ver um só, porque tu quer ver mais outro, menos pela história e mais pela sensação de vamos inventar uma palavra aí, de queridesa de Ted Lasso. Então é minha dica é essa, ó. Façam uma maratona de Ted Lasso para estarem prontos para a terceira temporada, que começa na semana que vem. Para compensar um pouco aí o ódio que vai ter depois também, porque no final do mês também estreia aí outra série ótima, que é o oposto do Ted Lasso, que é Succession. Se em Ted Lasso todo mundo é legal, em Succession todo mundo é filho da puta.
Que também vai acabar, né? Última temporada.
Que também vai acabar, é verdade. Também é a última temporada. E o que também vai acabar agora, mas a gente volta na semana que vem, é esse programa.
Pra alegria do pessoal aqui, que tá nervoso aqui em volta. O pessoal tá tenso aqui.
Um abraço aí pro pessoal da Expo Direto. A gente vai acabando por aqui.
Que ligue a furadeira de novo para nos expulsar aqui, Carlos Correia.
A gente vai agradecendo a edição do Matheus Santos. Abel Braga tá na beira do gramado aqui, pedindo o final do jogo.
Acaba.
Então tá. Valeu, um abraço. Até semana que vem.